Foi uma coisa meio instintiva. Tipo, bom, tô desempregada, preciso fazer alguma coisa com meu tempo livre. Não posso ter muito tempo livre, porque senão eu fico meio maluca. E, enfim, o que eu quero fazer? Quero escrever. E eu peguei a internet no final dos anos 90. E a ideia que a gente tinha do que a internet podia ser era uma parada totalmente diferente. Isso acontece muito comigo, do peguei a primeira ideia que passou pela minha cabeça, pô, e seja que Deus quiser, porque afinal de contas tem que publicar toda sexta.
Alô, alô, começando mais uma edição do Telefonema. Sejam bem-vindos ao nosso podcast da Escuta, tirar aquele momento para pensar na vida, ouvir o outro, né? Telefonemos esse convite para você sair do caos, do feed. Você provavelmente encontrou a gente nas redes sociais, mas eu vou te pedir. Saia dela agora, vai lavar sua louça, ficar na cama de boa, ouvindo uma conversa ou fazendo o que você bem entender. Se você quiser ficar assim na internet com mil abas, tudo bem. Mas a nossa recomendação é dar esse pause na vida, esse momento, para escutar, porque é o nosso convite aqui. E a gente está sempre convidando pessoas que também estão interessadas em falar e quebrar esse fluxo. Hoje eu estou com a Gaia Passarelli aqui, uma das primeiras convidadas do Telefonema, a gente estava lembrando disso. Esse podcast que tem uns 6, 7 anos já, mais de 400 convidados, já entrevistamos todo mundo quase. Faltam alguns milhões de brasileiros ainda para vir aqui, mas virão. Um de cada vez. Gaia Passarelli, seja bem-vinda. Como que você tá?
Bom dia, eu tô ótima. Obrigada por mais um convite. Eu acho que essa é a terceira edição do Telefonemas que eu gravo.
Eu acho que é isso também.
É, porque teve um lá no começo, né, que a gente estava falando, que foi um dos primeiros, que você me convidou para falar sobre uma entrevista que eu fiz com o Miranda, o produtor musical, que até onde eu sei foi a última entrevista do Miranda em vida.
Sim.
Aí depois a gente gravou mais um, não sei se durante a pandemia,
Eu
que
acho
daí
que
eu
foi durante a
acho
pandemia.
que eu não lembro sobre o que que foi, mas provavelmente foi sobre newsletter.
Eu acho que foi, porque foi mais ou menos nessa época que você lançou a sua newsletter, tá todo mundo tentando, que vai virar livro agora, que é o assunto
De hoje.
de hoje. Foi mais ou menos nessa época que saiu a newsletter?
Foi, a newsletter começou em abril de 2021. Acho que, peraí, eu tô até com o calendário do meu lado aqui. 16 de abril de 2021, a gente estava no auge da pandemia, estava muito em casa e eu tinha acabado de ser demitida, o que foi um momento muito deprê. Mas é aquelas coisas que na hora são muito deprê, mas depois você olha e fala, pô, que bom que eu fui demitida porque aquele trampo não estava legal. Então acabou. Quer dizer. Eu sou uma pessoa que vive de salário em salário, né? Então, ficar sem trabalho é sempre uma preocupação. Mas acho que fazer a newsletter naquele momento foi uma decisão que acabou trazendo um monte de coisas muito boas, inclusive o livro que sai agora, em maio, pela Editora Nacional.
Eu vou deixar em todos os nossos Telefonemas acontece no YouTube, no Spotify, em várias plataformas. Eu vou deixar o link para pré-venda. Lembrando que é muito importante vocês comprarem na pré-venda, porque já mexe ali com os algoritmos que vão mandar o livro para mais pessoas. Ah, tem muita gente interessada nesse livro, então comprem na pré-venda, porque além de você ajudar a Gaia a divulgar o livro, vem com os brindes, vem com colantes. Eu amei essa pré-venda.
Vem com adesivos feitos a partir das ilustrações do Thiago Lacerda, o El Cerdo, que desde quando? Acho que ele começou a ilustrar, tá todo mundo tentando, em 2022. Eu não lembro exatamente a data, mas também foi uma coisa muito natural, assim. Ele um dia mandou uma mensagem tipo, pô, pilha de eu fazer uma ilustração para uma edição da newsletter? E eu, cara, lógico, a gente não se conhece ao vivo, a gente só se conhece de internet, a gente se conhece há anos. Porque eu curto muito
Até
quadrinhos,
hoje?
curto. Até hoje, a gente nunca se encontrou ao vivo, a gente só se conhece de internet. E eu falei, meu, lógico, vai ser super legal. E ficou muito massa. E aí foi meio rolando, tipo, ele continuou fazendo semana a semana ali, inclusive esse foi um dos motivos que uma hora eu subi paywall. Cara, eu preciso começar a pagar o Thiago, porque é um trampo, né? Eu sei que é
Total.
um trampo escrever toda semana, e por mais que ele seja um ilustrador, trabalha muito rápido, eu sei que é um trampo ilustrar toda semana também. Então, esse foi um dos motivos para subir o paywall, foi uma coisa que aconteceu ali em 2000 em algum momento em 2023, acho que mais ou
E a
menos em
ilustração
setembro.
dele não é simplesinha, não. Eu até tenho essa pergunta no meu roteiro, Gaia, porque assim, ó, hoje O BG do Telefonema sou eu aqui na minha cama. É a capa do podcast. Eu no telefone. E eu fui desenhado.
Ah, tô vendo ali atrás, tá?
Pela Esther, que é baixista do Terra Plana, grande legal. Banda. E é engraçado, quando eu me vi desenhado, eu falei, nossa, virei um personagem, né? Como que é se ver desenhado? Você também fala assim, ah, a Gaizinha ali.
A Gainha,
você se vê nela, ela projeta em você alguma coisa.
É super legal. Puta, não vou mentir, eu acho um barato. Tem uma coisa do processo com o Thiago que, assim, é muito raro que eu palpite. Ai, acho que essa edição podia ser assim ou assado. E mesmo que eu palpite alguma coisa, nunca é mais do que um palpite, nunca é um pedido. Ah, Thiago, eu quero que essa aqui seja assim. Porque eu percebi que desde a primeira edição, talvez por também, né, acompanhar o que eu escrevo há um tempão, ele tem uma sensibilidade muito, cara, muito, muito clara, assim, para pegar alguma coisa do texto, que às vezes pode ser uma imagem, às vezes pode ser uma frase, às vezes pode ser uma coisa que para mim completamente nada a ver, e ele pega e desenha do jeito dele, assim. Então, às vezes são umas coisas mais literais, ele pega uma cena mesmo, tipo, sei lá, teve uma edição que eu começo contando de uma coisa do passado, da época que eu era adolescente, que eu tô dentro de um carro, segurando o volante, eu tô com uma expressão raivosa. Ele desenhou exatamente isso. Mas também tem uma outra que eu falo sobre usar batom vermelho, que ele desenhou, tipo, o Nosferatu do filme do Murnau passando batom vermelho na frente do espelho, que isso é uma coisa que veio totalmente da cabeça dele. Não tem isso no texto. Mas o resultado é sempre muito bom. Então, enfim, é uma parceria criativa muito, acho que muito rica e que é muito legal que esteja dando agora na coisa do livro. Mas o que eu ia contar era um pouco do processo, né? Normalmente eu mando o texto para ele entre quarta e quinta-feira, ó, o texto é esse aqui, vai no teu tempo. E ele me entrega sempre na madrugada de quinta-feira, algumas horas antes de eu publicar, porque eu publico na sexta-feira bem cedinho, entre 6 e 7 da manhã. E eu nunca sei o que vai ser, é sempre uma surpresa. Então, é sempre muito, é muito legal olhar o que o artista encontrou, né? Eu, tipo, caralho, ele pegou isso. Mas eu, como uma pessoa fã de quadrinhos, eu li muito quadrinho a vida inteira, desde criança, tive uma fase quadrinho muito forte na adolescência. Putz, não vou negar que tem um lugar do ego ali que é muito legal. Eu também falo, ai, que bonitinho eu desenhada. É divertido.
Não, e ele tipo, tem as tatuagens, ele respeita o cabelo da vez, né?
Então, às vezes tem o cabelo comprido, às vezes tem o cabelo curtinho com franja. Ele é um ilustrador atento. E teve uma coisa muito legal nesse... Enfim, nessa questão toda da ilustração até agora, que foi que ano passado... Na edição de julho, a gente fez uma primeira parceria em quadrinhos na revista Morel, que é uma revista literária muito bacana. Inclusive, acho que tu podia entrevistar o Bressani também sobre a Morel. Bressani. Mas aqui já... Bressani, venha. Já tô aqui palpitando. Cara, eu já tava falando com o Bressani há muito tempo de, porra, queria fazer alguma coisa para Morel, e a gente nunca chegava, eu dava umas ideias, ele não topava muito, ficava naquela do, ah, legal, mas nem tanto, e ele falou uma hora, porra, faz uma história tua ilustrada pelo Thiago, caralho, sim, faz super sentido, ainda teve um processo meio longo de encontrar a história certa, foi muito difícil para mim, a coisa do escrever roteiro para quadrinho, que é uma parada que eu nunca tinha feito, e acho que até compliquei um pouco o processo, mas acabou rolando, e o resultado eu achei muito, 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 puta, muito legal mesmo. Mas assim, dá muito mais trabalho pro Thiago do que para mim fazer uma história em quadrinho. Eu escrevo um lance lá e ele daí tem que desenhar, são 12 páginas, foi complicado.
É violento. Gaia, acho que quando a gente ouve a palavra newsletter hoje, ela tem um significado completamente diferente do que tinha lá em 2021. São só 3 anos, mas é um mundo. Por exemplo, voltando a fazer um paralelo com telefonemas, por mais que podcast seja uma coisa que tem 20 tralala anos, que seja basicamente você falar, é um rádio na internet, há 3 anos, 4 anos, quando a gente começou, você tinha que falar, podcast? Mas onde que ouve? Como que funciona? Como que clica? newsletter é um pouco isso. Hoje ninguém mais pergunta exatamente o que é, mas você pegou esse comecinho de uma, sei lá, renovação de uma coisa antiga, né? Que é essa publicação diária que chega semanal, mensal, que chega por e-mail, né? Sua visão sobre isso, porque agora tá todo mundo tentando fazer newsletter.
Eu acho muito bom que tá todo mundo tentando fazer newsletter, porque acho que a gente tá muito no momento de... Ah, cara, um puxa o outro. Falta a gente ter uma grande newsletter que una todas as tribos, como foi o Nirvana. Ainda tem que aparecer uma dessa, porque a gente tem newsletters de notícias muito populares, tipo The News, tipo Mail, que estão aí há um tempão. A gente tem newsletters nessa pegada diarinho, literário, divagações, dicas, tipo a da Tati Bernardi, tipo a Associação do Sem Carisma, e a gente tem a minha, a gente tem várias pessoas fazendo newsletter hoje, mas...
Tem autores publicando coisas, né? Tipo, sei lá, o Galera coloca coisa inédita.
Tem a newsletter dele que existe
Carol
já.
Carol Ben-Simon.
Isso, a dele já existe há muito tempo, acho que é de 2016, alguma coisa assim. A da Carol Ben-Simon é uma das minhas preferidas, que eu leio sempre. Eu acho que no cenário de literatura, em especial, a gente está prestes a viver um momento, talvez já esteja vivendo um momento muito parecido com aquele momento da literatura blogueira do começo dos anos 2000, sabe?
Sim,
muito escritor brasileiro.
Cardoso online.
Isso, mas escrever em blog também é literatura, os questionamentos desse tipo. Escrever newsletter também é literatura? Certamente que sim. Eu acho que é um espaço muito... Um espaço muito que aceita muito bem experimentações e que permite que o escritor, que a pessoa que escreve, crie uma relação muito direta com a pessoa que lê. Então, nesse sentido, é muito rico, muito bom. Mas uma coisa, enfim, newsletter não é novidade, existe desde que a internet existe. A definição de newsletter é um envio periódico para uma organização interessada no determinado assunto. Isso dá para aplicar para qualquer coisa, né? Mas acho que o fator mais importante nessa mudança do cenário newsletter ali de 2000 e pouco para 2020 e pouco, 2020, 2021 para agora é o Substack, que é uma plataforma super eficiente, muito fácil de usar, que permite a questão do paywall, né, a questão da monetização direta para quem está criando, que é um fator importantíssimo, e que tem seus prós e contras. Tem muitas coisas muito maneiras no Substack, mas tem muitas questões muito problemáticas também.
Free speech.
Aquele free speech meio estranho. O Nazistack, né, que foi a questão que rolou muito forte no final
ficou ruim para eles.
Ficou ruim, uma tremenda crise de PR, mas que os caras meio enfrentaram no peito também, tipo, a gente vai bancar essa história do free speech, pode ter nazista sim, seja o que Deus quiser, tipo, caralho. Tá, mas isso é bom pra gente que cria, pra gente lembrar que, tipo, já aprendemos isso com outras experiências em plataformas anteriores. Não é o caso para nenhum criador, nenhuma criadora ficar 100% ligado a uma única plataforma. Porque essa plataforma pode tomar rumos inesperados aí e você pode querer mudar e levar o seu conteúdo com você. Substack, você pode levar o seu conteúdo com você para qualquer lugar que você quiser? Sim. Você exporta os seus e-mails, exporta a sua lista, isso é um processo que leva literalmente minutos. Por contrato, você é dono de todo o seu conteúdo, ao contrário do contrato que você tem com o Meta, por exemplo, né? Você não é exatamente dono da sua só dos seus vídeos, dos seus textos.
E que pouca gente não, acho que ninguém leu.
Ninguém presta atenção nisso. No Substack, você é. Não só no Substack, mas em outras plataformas de newsletter também. No Ghost, no ConvertKit, no Beehive, tem várias plataformas de newsletter rolando hoje, é muito importante a gente ficar atento a elas. Tá sempre na minha cabeça a ideia do tipo, tá, quando que eu vou mudar? No entanto, a Substack hoje é a plataforma mais avançada, mais fácil de usar, e que facilita muito com que o que você está escrevendo, criando, chegue em outras pessoas. Sim. Eu me sinto, de fato, fazendo parte de uma comunidade de gente que escreve no Brasil e na gringa, que é uma comunidade muito rica, que me acrescenta muito no dia a dia. Não cheguei ainda no momento que eu posso olhar e falar, cara, não vou mais fazer parte disso aqui. Então, colocando na balança, por enquanto eu estou escolhendo ficar. Mas, putz, talvez uma hora escolha sair. É, até porque temos eleições norte-americanas esse ano. Vai saber qual que é o caminho que o Substack vai seguir nesse momento, né? Então, enfim, importante ter isso em mente.
Uma coisa que eles estão fazendo é, sei lá, a gente tem a newsletter do Telefonemas lá, inclusive fiz o curso da Gaia para aprender a mexer.
Ah, tem o curso. Ah, mas foi útil para você?
Muito útil, porque aprendi a usar, tipo assim, todas as coisinhas que são importantes, tipo assim, você ter a sua nota de entrada lá, a coisa da periodicidade que, quando eu segui, funcionou, depois eu já não consegui seguir mais, mas tudo bem.
É difícil seguir, né?
Mas foi muito útil o curso. E aprender a usar, e perceber que a ferramenta, tipo, uma coisa que logo que eu entrei, tipo, toda semana tem uma coisa nova. Eles sempre estão mexendo e ficando melhores, assim. Acho que outras redes sociais meio que pararam no tempo, né? E eu vejo que eles ainda... É uma coisa viva ali, tá acontecendo.
Eu não sei... Puta, eu não sei se eu usaria a palavra melhor. Assim, quando eu escolhi usar o Substack lá em 2021, foi uma coisa meio instintiva. Tipo, bom, tô desempregada, preciso fazer alguma coisa com meu tempo livre, não posso ter muito tempo livre, porque senão eu fico meio maluca, e enfim, vamos botar esse tempo para jogo, né? E o que eu quero fazer? Quero escrever. Eu estava me sentindo muito desconectada dos meus assuntos, dos meus temas, da minha escrita, né? Fazia tempo que eu não conseguia me dedicar à escrita com essa coisa da consistência. E eu escolhi o Substack porque, tipo, putz, parece que essa é a plataforma mais fácil de usar no momento. Já tinha algumas pessoas que eu conheço que já estavam no Substack, tipo a Lalai. Então vamos aqui, que aqui parece... Eu queria um lugar onde eu pudesse, tipo, dar copy-paste num documento Word, numa outra...
Já ficou bonita, vai.
Ó, respeitou a formatação aqui, os negritos, os itálicos, vou botar um GIF animado e foi. E era isso. De lá pra cá, cara, a plataforma complicou tanto.
É.
Agora, eu posso escolher não usar áudio, vídeo, mil coisas, mas entendo que a plataforma também está dando cada vez mais opções para criadores diversos. A minha preocupação é mais... o quanto tudo isso vai fazendo com que você fique preso a essa plataforma, o que obviamente é a intenção deles, né? Que você passe cada vez mais tempo lá dentro.
Eles conseguiram criar um feed, né? Tem várias coisas assim acontecendo.
Assim, nas minhas estatísticas ali, né? Eu acompanho muito as estatísticas da newsletter, porque eu de fato levo a newsletter muito a sério.
Ah, isso foi uma coisa que eu aprendi no curso. Quando eu vi a minha taxa de abertura lá subindo, eu fiquei contente.
Então, a consistência funciona. Mas é uma coisa que... Peraí, que eu ia falar? As taxas de abertura. Assim, o grosso a vasta maioria dos leitores, das pessoas que leem, tá todo mundo tentando, vem por e-mail. Não vem pelo aplicativo do Substack. Aplicativo do Substack, ainda mais aqui no Brasil, escrevendo em português para uma audiência local. É um nicho dentro de um nicho, dentro de um nicho, dentro de um nicho, gente. Isso é traço de audiência. Às vezes, como eu sou muito ligada ao Substack, às vezes as pessoas vêm pedir para mim, tipo, tem um contato, porque eu quero mandar um projeto para eles, numa ação de patrocínio. Eu falo, tipo,
meu.
Galera, não tá nesse momento. Eles não têm nem uma pessoa que fala português na equipe. Eles acabaram de lançar um dashboard em português que é obviamente feito por inteligência artificial, é péssimo. Então, tá muito longe desse momento. Tá muito longe do momento que o Substack vai olhar para a audiência em língua portuguesa e falar, tipo, essa galera aqui é importante. A gente vai chegar lá? Provavelmente, porque o Brasil fez isso com todas as redes sociais.
Todos.
Mas a gente está falando...
Abra um escritório no Brasil.
Mas a gente está falando de uma ferramenta que é essencialmente para a palavra escrita. Então, ela está em desvantagem em relação a todas as outras. Ela é mais... é um conteúdo que demanda mais tempo, atenção e carinho e dedicação para ser consumido. Odeio esse termo, consumir conteúdo, mas, enfim, nesse caso ele aplica.
Tem que ler. Você gosta, quem gosta de ler aí?
Tem que ler, é uma... Mas isso é bonito também, né? A gente tem uma plataforma que é para ler, porque a gente teve o Instagram para vídeo, o Twitter para lixo tóxico, enfim, o TikTok para vídeos ultra curtos, o Instagram para foto, tudo isso. E o Substack é o equivalente disso para texto longo. É, quantas pessoas leem texto longo? Pouquíssimas. Isso provavelmente não vai mudar.
E é engraçado, porque todas começam de um jeito e depois querem ser outra coisa. O TikTok era vídeo curto. Hoje ele, você entra lá e ele fala, por favor, poste uma coisa de 3 minutos aqui pra gente. O Twitter virou qualquer coisa. O
cara,
YouTube
eu acho
também
que
já
eu
foi
consegui...
mil coisas.
Ó, eu entrei no Twitter em 2006. Aí o Twitter tava super começando. Acho que na época tinha de pessoas brasileiras, tinha o Cris Dias, a Lala e a Flávia Durante. Eu sempre chego depois da Lala e da Flávia Durante nas redes sociais, historicamente.
É, não.
É que elas são... Elas
Flávia
são
Durante os...
É a primeira...
Username. Ela sempre vai lá e garante
coisa. Exato. Eu tô sempre ali, tipo, um pouquinho atrás. E, cara, eu tive uma dependência tão maluca do Twitter ao longo de todos esses anos que eu acho que agora finalmente consegui romper. Minha conta tá lá, eu não posso... Não quero apagar minha conta pra não perder o username, afinal de contas... 2006, mas eu apaguei todos os meus tweets antigos e fechei a conta e faz semanas que eu não entro. Isso fez alguma diferença na audiência da minha...
É recente,
coisa de semanas. Isso fez alguma diferença na audiência da minha newsletter?
Não.
Absolutamente nenhuma. Zero. Ninguém tá nem aí. Isso
eu sinto também. Antes eu sentia que fazia diferença. Você colocava um link lá, as pessoas, tô sabendo o que tá acontecendo. Hoje em dia, qualquer coisa.
Não, cara, é aquela lixeira pegando fogo ali o tempo inteiro, mas eu fui desanimada. Quer dizer, sempre foi, né? Tipo, o Twitter está muito tóxico. Não, o Twitter sempre foi um lugar meio complicado. Piorou muito de tempos pra cá, sim, mas o que eu acho que piorou pra mim em tempos recentes é de, tipo, ficar sendo impactada por um monte de conteúdo merda na minha timeline que não tem nada a ver com o que eu tava vendo. E por que de repente eu tô vendo vídeo de, sei lá, de tragédia?
Enfim,
trechos de filme. É, que porra de conteúdo é esse aqui? Daí, enfim,
uma coisa que ainda me desespera, assim, é eu vejo coisas, pessoas que eu gosto reagindo a pessoas que... Mas, gente, nem é uma pessoa, é um... A gente não sabe quem tá escrevendo.
Deixa lá.
É uma
lá,
coisa assim...
Né?
Sabe quando nossos pais falavam, não vai mexer com estranho na internet. aí teve a fase que os nossos pais começaram a falar com gente estranha, que a gente, pai, sai da internet. Agora a gente tá numa época assim, meio reagindo a qualquer coisa, mas essa pessoa nem existe. Com certeza é um bait pra você ficar lá despejando o ódio, mas tudo bem. Daqui a pouco vai passar essa fase.
Eu tenho um filho de 20 anos, né? E assim, enquanto mãe, às vezes eu ouço um mãe, sai da internet. Ai, filho, eu vi que...
Olha essa novidade.
Que lá, olha isso. Ai, mãe, sai da internet um pouco. Tipo, desculpa.
Então, para geração Z, está caída a internet.
É, sou como,
não quero ser invasivo, mas como seu filho consome a internet? O que você pode contar pra gente? Assim, do jovem, a gente que já não é mais tão jovem.
Puta, cara, assim, até onde eu sei, né? Porque meu filho é um rapaz universitário que valoriza muito a privacidade dele. Não fica repartindo grandes coisas comigo, não. Então, ele tem, por exemplo, ele tem um Instagram fechado do qual eu não posso participar. Apesar dele seguir o meu, mas eu não posso participar dele.
Olha só, engraçado, hein?
Meio unilateral isso aí, mas enfim, é o que é. E ele usa muito, 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 muito TikTok. Muito. Mas também usa umas outras... Eu sei que ele usa o Behance, por exemplo, porque ele curte muito fotografia, então ele usa o Behance para postar, publicar as fotos dele, começar a montar o portfólio dele, que é uma coisa importante. É, como toda mãe de criança e adolescente nos nossos tempos, teve momentos mais complicados, né? Momentos um pouco mais aflitivos, assim, de ficar demais online. Mas também acho que eu não peguei o pior momento. O Lorenzo, quando ele era pequenininho, ainda
não tinha celular.
E já existia celular, mas não existia essa ideia do celular para criancinha. Sim. Tablet. Não tinha tablet, por exemplo.
Tablet, tablet enquanto um era... remédio.
É, isso. O tablet pintou quando ele já estava mais grandinho. É, inclusive, ele foi ganhar um primeiro tablet agora, para usar na faculdade. Ganhou de presente do, do padrinho. Mas... É, então, não era uma coisa do tipo, ah, dá um laptop para criança. Isso, acho que eu pulei essa fase. E eu lembro, inclusive, quando o YouTube ficou uma coisa muito popular, que eu via com excelentes olhos, que tipo, entre ele ficar vendo TV a cabo, que fica aparecendo um monte de propaganda, um monte de porcaria, e ele assistir desenho no YouTube, eu acho que eu prefiro que ele assista desenho no YouTube. Mas isso também mudou, né, óbvio.
Sim, é um perigo, também virou um perigo. Tudo virou um perigo, estava sob perigo.
Agora, a internet, a internet é muito diferente hoje do que quando era, né? Eu vou fazer... 48 logo mais, e eu peguei a internet no final dos anos 90, e a ideia que a gente tinha do que a internet podia ser era uma parada totalmente diferente, porque é o grande espaço livre de informação e debate de ideias, e eu, de fato, passei anos debatendo ideias online, com pessoas de várias partes do mundo, pro bem e pro mal, fazendo amigos, mil coisas. E daí, hoje em dia, é um grande espaço para marcas, né?
Era um parque, virou um shopping.
Virou um shopping, é.
Terrível. E é, terrível, maravilhoso. Agora, falando da todo mundo tentando mais especificamente, uma coisa que a gente tava... Não sei se a gente já tava gravando quando a gente falou isso. Tem um desafio de escrever semanalmente. Você levantou o paywall, então talvez aumentou a sua responsabilidade. E tá todo mundo tentando, tem uma questão meio não, né? É uma aventura literária sua, tipo assim, de investigar temas muito específicos. Então, tem um grande texto seu sobre a morte, tem um texto seu sobre um texto da sua vida que foi ser VJ, tem um texto sobre assistir filmes, ler livros, tem a metalinguagem, estou escrevendo para uma newsletter, então tem... Vai dos grandes temas aos pequenos temas, mas é sempre assim, muito... Ia virar livro uma hora, porque era muito assim, não sei se é a palavra certa essa, mas assim, é uma investigação séria, semanal, sobre o que você vê, observa. Talvez seja o seu grande projeto até hoje.
Talvez. É bom que você falar isso, porque eu sofro um pouco dessa coisa do ex-DJ, que sempre fica parecendo que o grande projeto que você fez na vida, ele tá no passado?
Já tipo, discordo.
Mas eu lembro de você da MTV. Tipo, porra, bicho, depois da MTV eu fiz tanta coisa. Eu publiquei livro, eu viajei o mundo inteiro, eu aprendi línguas, eu trabalhei em outros lugares importantes. Mas a pessoa volta lá no VJ, que é uma parada que levou um tempo para eu ficar confortável com isso. Hoje em dia até vejo com certo carinho, porque de fato foi legal. Mas tem uma birrinha um pouco que, assim, ninguém estava vendo na época. O programa durou 8 meses, foi super rápido.
É tipo aquelas lendas da internet. Lembra quando fulano falou... Não, o cara nunca falou isso, esse programa nunca existiu.
Mas, enfim, então é muito... Tô falando isso porque então é muito bom estar realizando... um projeto no presente, sabe? Mas também tem essa coisa de tudo na minha vida sempre aconteceu de forma não muito planejada e tá todo mundo tentando, não é diferente. Eu não sentei para escrever uma newsletter lá em 2021 e falar, vou criar aqui um longo projeto de investigação literária que uma hora vai virar um livro. É tipo, cara, tô precisando me reconectar com...
Até o nome vem daí, né? Tá todo mundo tentando, era tipo...
Tamo aqui, ó.
Esse meta, né?
Na verdade, naquele momento, eu tava todo mundo tentando não morrer, né? Porque foi um período muito, muito desgraçado que todos passamos. Então, a newsletter também teve isso naquele período específico. O começo da newsletter é muito triste, os textos são muito, muito para baixo. E agora, no resgate desses textos para o livro, tive que reler tudo, e são centenas de edições. Isso para mim foi ficando muito claro, que, porra, o começo é de fato meio deprê. Mas estávamos todos vivendo um momento meio deprê, não dava para escapar disso.
Eu estava comentando isso esses dias, não sei se você concorda. A gente já esqueceu desse... Assim, a gente, acho que eu, você e uma galera não, mas muita gente já esqueceu que, tipo assim, era um feeling real, embora seja uma, sei lá, um fato da vida, todo mundo vai morrer. Pode ser a qualquer momento, né? Aquela coisa do Gil, né? Cada segundo pode ser o último, né? Mas, tipo assim, naquele momento era muito, assim, factível. Tipo, semana que vem eu posso pegar essa doença e... Questão de horas.
É, eu... Pra mim, assim, eu lembro com muita clareza.
Então.
E não acho que eu vou esquecer, mas também acho que eu sou uma das pessoas que foi muito afetada psiquiatricamente pela pandemia. Eu não fiquei doente, eu não tive Covid de lá para cá. Eu conheço muita gente que teve, claro, mas eu não perdi nenhuma pessoa próxima. Próxima, parente, sim, amigo próximo. Todo mundo conhece alguém que morreu.
É um alguém, ídolo, né?
Mas não tem nenhuma pessoa muito próxima de mim. E as pessoas com quem eu mais me preocuparia, no caso meus avós já tinham falecido, porque eles mais preocupariam no sentido de tipo de serem muito, eles eram pessoas com a saúde muito debilitada. A minha irmã tem a minha idade, a minha mãe é relativamente jovem, minha mãe já estava morando no interior, numa cidade, ela mora em São Luís Paraitinga, que é uma cidade adorável, é uma cidade muito bem assistida pelo SUS. Então, eu sabia que ela estava lá, que ela estava bem cuidada. Eu tive vários privilégios nesse sentido, assim, tipo, cara, as pessoas ao meu redor estão bem. Tive, óbvio, muita preocupação com meu filho teve Covid 3 vezes. Pois é, jovens, né? Tá aí, tudo bem, mas teve Covid 3 vezes. Mas tinha eu tenho essas cenas da pandemia que eu não sei se eu vou esquecer. Eu fiquei 3 meses sem ver meu filho, porque ele foi pra casa do pai e não voltou mais. Então eu tinha essa aflição do... Será que eu nunca mais vou ver meu filho? Sabe? Ou será que um dia eu vou sair e vou ver meus amigos de novo? Eu fiquei bem, bem, bem abalada, assim.
Total.
Acho que tem a ver com...
Hoje de manhã eu tava lembrando, teve um período que eu morei com a minha namorada. Tipo assim, eu fiquei, sei lá, acho que os primeiros 3, 4, 5 meses em casa com meus pais. Aí a gente, meu, isso aí vai demorar mais. Aí eu fui pra casa dela um tempo. Fiquei lá um tempo, quase um ano, mais de um ano. Depois eu fui morar sozinho, porque eu falei, não vou voltar pra casa. Meus pais já estão saindo. E eu falei, eu não quero pegar essa merda. Não tinha vacina ainda. Aí hoje de manhã eu tava lembrando, nossa, eu morei sozinho uma época e foi horrível. Eu já tinha esquecido.
Sim. Eu moro, eu fico super bem sozinha, moro sozinha na mó boa, mas, putz, cara, todos os dias eram muito iguais e todos eram muito ruins. E assim, a avalanche de más notícias, sabe? Aquela coisa do estou vivendo um momento histórico, que esse momento é muito ruim. A gente fica, quando chegou a invasão do Capitólio, puta, a gente foi sendo acumulado por acontecimentos muito intensos, complexos, no meio de uma crise de informação avassaladora, né? Que é de antes da pandemia e continua, mas a pandemia piorou. E foi um momento profissional muito, muito ruim também da empresa onde eu estava trabalhando. E teve uma coisa maluca da minha relação com a cidade nesse período. Porque na época eu morava na Paulista. Gostava muito de morar na Paulista. Moro no cartão postal da cidade, o coração da cidade, não sei o quê.
Tá perto de tudo, né?
Tá perto de tudo. Eu adorava morar na Paulista mesmo. E, cara, ver as transformações da cidade dali, assim, sabe? Tudo fechou. E, de repente, tudo começou a ser tomado por famílias que não tinham onde morar e começaram a ser desalojadas. Então, tudo começou a ficar coberto com os plásticos pretos. Eu vi gente morrer na rua. Eu vi várias coisas que acho que vão me acompanhar durante meio para sempre. E tudo isso, enfim, participei de muitos protestos na Paulista. Eu lembro que eu saía de casa, tipo, completamente encapuzada, assim, com máscara, com óculos protegendo o rosto, com gorro plástico na cabeça, porque a gente não sabia se a gente podia pegar Covid por contato. Lembra? A gente ia no mercado, voltava, ficava limpando as compras com
limpando
álcool.
Limpando o saco plástico.
Foi um momento muito maluco.
Quem não lavou uma batatinha frita, né?
Exatamente. Quem não essa botou imagem... um saquinho de batata no balde com álcool, né? Mas, enfim, passou. Mas tudo isso, eu acho que voltando à questão da newsletter, tudo isso eu tentei captar de alguma forma na newsletter e optei por não... Optamos, né, junto com o editor, optamos por não levar para o livro, porque a gente quer que o livro seja uma coisa mais perene. O livro existe para que as pessoas que acompanham a newsletter possam ter essas histórias com elas, né? Então, tem meio essa intenção. Mas a newsletter é muito ligada à ideia da crônica, que é o meu formato preferido, apesar de ser um formato, às vezes, difícil de definir, pois muito amplo, mas a crônica se refere muito ao banal, ao cotidiano, ao dia a dia, ao que está acontecendo agora, que podem ser grandes temas, tipo falar sobre a morte, falar sobre amor, falar sobre coração partido, esses grandes temas que permeiam a vida de todos. E também pode ser uma divagação sobre a forma como o meu gato dorme no sol. Isso é uma coisa. Aliás, essa eu não escrevi ainda. E muitas vezes também é relato de viagem, porque eu tive esse momento muito escritora de viagem, que eu, enfim, gosto muito de escrever sobre isso. Tem muita viagem que eu fiz que não entrou no meu livro de 2016, que é o Mas Você Vai Sozinha. Tem viagens que eu fiz depois, então é uma forma de explorar isso também. E percebi que as pessoas gostam muito quando eu escrevo de viagem, ainda mais se forem textos mais longos. E também que as ilustrações de viagem do Thiago, puta, ficaram legais demais, tipo, muito bom mesmo. E também começou a abrir um espaço, a coisa da experimentação que você estava falando, que começou a abrir um espaço natural, acho, de, putz, então eu vou escrever mais ficção. Com resultados bastante irregulares, assim. Alguns as pessoas gostam muito, algumas as pessoas simplesmente ignoram, tanto faz, ninguém vê, faz parte. E para mim também, alguns que tipo, porra, isso aqui acho que ficou legal. Não, isso aqui de fato ficou uma bosta, podia não ter enviado. Mas quando você envia a coisa literalmente toda semana, ah, bicho, tem vezes que é brilhante, tem vezes que é meio merda. Acontece.
Uma coisa, eu sempre fico pensando assim, por exemplo, a Laerte. Todo dia, né? Nossa, e tem uns que você fica...
Que cabeça da Laerte, né? Pra conseguir todo dia...
Mas quando você lê essa coisa, você fala assim, tem uns que você faz, tipo assim, eu acho quase tudo genial, mas tipo assim, tem uns que você fala assim, esse aqui, sabe, não tem como às vezes não se formular, e, tipo, sim. Eu peguei a primeira ideia que eu vi e vai.
Isso acontece muito comigo, do peguei a primeira ideia que passou pela minha cabeça, pô, e seja que Deus quiser, porque afinal de contas tem que publicar toda sexta.
Mas hoje você estava falando, né? Hoje tem um arquivo, hoje está mais tranquilo. Você também, uma coisa que a gente falou assim, você não tem medo de pausar, tipo, ó, gente, agora chegou num momento que vou dar uma segurada.
Não tenho medo de pausar, nem de falar sobre isso com as pessoas, mas acho que o falar sobre isso com as pessoas tem muito a ver com a questão do paywall que eu levantei ano passado. Hoje em dia, todo o conteúdo da Todo Mundo Tentando está atrás de paywall, pague para ler. Faço algumas edições abertas, quando eu quero, quando acho que a edição tá muito legal, ou pelo menos umas duas vezes por mês rola. Mas eu fui entendendo também que dava para organizar a newsletter um pouco na forma de temporadas, de um jeito que eu não precisava parar de escrever só na hora que eu ficasse totalmente estressada. Caralho, não vou conseguir fazer, vou parar. Tipo, não, vou planejar pausas. Então, hoje eu faço a newsletter, são 4 temporadas por ano, né? Uma por trimestre. No final do trimestre eu dou uma parada de mais ou menos um mês, retomo. Agora, como tem pagantes, né, que mais do que pessoas leitoras são pessoas clientes, não posso parar totalmente, então eu me organizo para rever alguns textos antigos, continuar. Esses textos não são apenas reposts, eles são reedições mesmo, que é uma forma de eu ir melhorando um conteúdo anterior ou atualizando.
Gosto disso.
E dá valor para o acervo, né? Porque são uma coisa meio Jorge Lucas. Pode crer.
Vou mudar a cor aqui dos sabres.
Vou tirar as arminhas dos Stormtroopers ali. Mas é uma forma de retrabalhar um acervo também, que é um acervo que é valioso para mim. E lembrar as pessoas que, bicho, tem mais de 200 edições publicadas. Agora, a questão do paywall. O paywall pintou numa hora que eu tava muito prestes a... Cara, ou incluo isso aqui na minha vida de forma profissional, e com isso eu quero dizer que... ganhando, ou eu vou ter que abrir mão, porque eu trabalho pra caralho. É, e eu gosto muito de fazer, mas eu preciso dar um outro passo, e eu acho que esse passo natural é o tal do paywall. E eu fiquei...
Você ficou receosa, tipo, ah, vão me abandonar.
Super. Mas eu me preparei também. Eu fiz pesquisa, falei muito com as pessoas. Eu tenho uma comunidade muito legal de outras pessoas que escrevem no Substack na gringa. Então, a gente sempre tem muita troca. Como tá sendo para você? Então, foi uma decisão... Não foi uma decisão leviana. Foi uma decisão muito pensada. Mas, ainda assim, eu não tinha como saber se... Vai ser um fracasso total, do tipo, as pessoas vão me xingar na internet, ou vai ser um puta do sucesso e eu vou ter milhares de assinantes e eu vou poder viver só disso. Não foi nenhum nem outro. Foi, tem sido um caminho do meio, tipo, as pessoas vêm assinando, é uma curva bastante lenta, porém crescente. Tá muito longe o dia em que eu vou poder viver só disso. Esse dia provavelmente não vai chegar. Mas perceber que as pessoas... que tem uma base de pessoas leitoras muito, muito leal, que de fato gostam muito do que está acontecendo ali, é uma tremenda felicidade também, né?
Pô, e é um valor barato, né? Tipo, R$20 por mês vem todo... É o preço de um streaming que, sinceramente, gente, a gente paga coisas demais que não precisa na internet.
É metade do preço da Netflix, mas eu já entendi que essa coisa do caro ou barato varia de pessoa para pessoa. Eu recebo muito... Quando eu fiz a pesquisa, antes de levantar o paywall, ano passado, eu perguntei, tipo, para as pessoas, vocês acham R$20 um valor caro ou barato? E eu tive resposta nos dois extremos. Imagina, R$20 não é nada. E gente falando, puta, para mim R$20 por mês é muito. Então...
Verdade.
Varia. Eu acho... adequado, porque são 8 envios, às vezes 10 por mês. É bastante conteúdo. Acho que não dá para ser mais barato do que isso, mas eu super compreendo que para algumas pessoas, tipo, bicho, não dá para bancar, tudo bem.
Porque aí tem que falar, né? Tem o Guia Paulicelli e tem o acervo, né? Então você está comprando isso. Muita coisa.
Tem o guia, que sai toda quinta-feira. Inclusive, quando eu faço uns descansos, o guia não para, o guia continua. Mas o guia é uma parada muito rápida de consumir, muito rápida de fazer. E também tem um outro envio mensal que chama Zeladoria, que é o e-mail de dicas, porque as pessoas gostam muito de dicas de filmes e livros, não sei o quê. Então, é isso. Tem entre 8 e 10 envios toda semana, além... do acervo, é bastante coisa. E também lembrando que a edição da semana, da sexta-feira, o Guia Paulicelli sai quinta de manhã, tá todo mundo tentando, sai sexta de manhã. Não tem só a crônica, né? Tem a crônica, tem a ilustração, sempre tem umas diquinhas de coisa. E eu voltei a fazer uma coisa que é crítica musical, que eu tinha parado de fazer, e tá lá no final do e-mail. As pessoas não dão muita atenção, mas tá lá.
Oh. Por que você voltou? Fiquei curioso agora.
Porque, cara, tem uma comunidade, palavra? Estamos vivendo um momentinho muito bacana da crítica musical no Substack e em podcasts. Eu acho que eu voltei a acompanhar gente que escreve sobre música e isso me deu vontade de fazer parte disso.
Mas brasileiros?
Tem brasileiros, o pessoal do Vamos Falar Sobre Música, a newsletter do Bruno Capelas, tem várias, não vou lembrar de cabeça agora, mas tem várias. E tem muito gringo, muita newsletter gringa de música, muita mesmo, newsletter e podcast.
Uma coisa que eu sonho é a gente ter o nosso letterbox para a gente... pra ter uma onda, sabe? Que nem teve agora todo mundo é cinéfilo. Então eu acho que vai vir, eu sinto que vai vir essa onda. Quem fizer essa plataforma, eu já tenho a minha favorita, que é Album of the Year, mas ninguém tá lá ainda. Então vamos pra lá, gente. Vamos, sei lá.
Porra, eu gosto do Letterboxd também, apesar de eu não escrever reviews, mas eu gosto muito de ficar lendo reviews dos outros e ficar escrevendo...
Eu brigo muito mentalmente lá. Nossa, mano, que não é possível.
Mas a crítica musical é que teve uma coisa assim, quando eu saí da MTV lá em 2013, quando a MTV acabou e fomos todos saídos da MTV lá em 2013, eu tava vivendo já um total esgotamento dessa coisa da opinião sobre música. Ah, o que, que você achou do disco novo de não sei quem? Eu não achei nada, eu nem ouvi, eu não quero ouvir, eu não quero falar sobre isso. Ouve você e vê o que, que você pensa. Enfim, tava bem de saco cheio. É, tem muito a ver com redes sociais, uns tweets tipo, ai, Gaia, mas fala do disco novo de sei lá quem. Não quero, me deixa em paz. É, tô vivendo outras coisas, sabe? Tava, enfim, de saco cheio daquele momento mesmo.
Sim.
É, e daí,
agora teve,
cara,
um descanso.
Agora teve um descanso, mas eu nunca deixei de ouvir música. Música nova, música velha, coisas de... Muita música brasileira, que é da geração dos meus pais, para a qual eu nunca tinha dado grandes importâncias, hoje em dia eu dou. Enfim, sou muito do rock, né? Enfim, sou muito ligada principalmente a pós-punk inglês, assim, tenho os meus próprios gostos. Super não me sinto na obrigação de acompanhar o que quer que seja que o meu filho tá ouvindo. Tem muita coisa que eu ouço que eu tipo, eita, isso me faz me sentir velha, hein?
A Gaia tem um gosto muito pessoal. Por exemplo, ela detesta algumas coisas que todo mundo gosta, né? Tipo Nirvana.
Tipo... É, de fato, uma banda que nunca fez certo na minha
vida. É a única que eu sei. Eu tinha que...
Acho totalmente overrated. Acho que... Puta, pintou num momento que a gente tava vivendo um momento musical muito foda, com muita coisa muito boa acontecendo, e a explosão do Nirvana, que não é necessariamente culpa deles, tá? Mas é um fenômeno midiático que acabou apagando muitas bandas muito boas do mesmo período. Total. Minha crítica é principalmente essa. Mas enquanto banda mesmo, nunca me interessou. Que mais? Depeche Mode é uma banda que eu não curto tanto, apesar do vocalista ser um tremendo de um fodão, mas nunca me pegou.
Eu fico só com Enjoy the Silence e Strange Love.
Clássicos. Rolling Stones é uma banda que eu nunca ouvi, tipo, porra aí, Stones, foda. Acho, tipo, enfim, totalmente banda de roqueiro velho. Perdão. E sempre fui uma pessoa Beatles também, mas o meu gosto é muito punk, pós-punk, nova-iorquino e inglês ali, virado dos 70 pro 80, e meio sempre vai ser isso. Mas nunca perdi o interesse sobre música, só que eu parei de ficar emitindo opiniões sobre. E acho que hoje em dia, bom, é isso, né? Hoje em dia eu já escrevo há muito tempo e tô muito tranquila com os meus gostos e as minhas opiniões. Então, eu comecei a fazer essas experimentações de crítica lá no finalzinho da newsletter, depois de todo o texto. É um meio para quem chegou até aqui. E agora eu tô me dedicando a fazer uma temporada só sobre a Lana Del Rey, escrevendo sobre todos os discos da Lana Del Rey na ordem de lançamento. Por quê? Não tem muito um porquê. É só porque eu gosto dela e achei muito massa a apresentação dela no Coachella. E acho que a Lana é um contraponto muito interessante a Taylor Swift. Não que elas sejam inimigas, mas eu acho que artisticamente elas estão em lugares que se encontram, essa coisa da tradição americana, da cantora e tudo, mas que também, a Lana Del Rey tem um veneno que a Taylor nunca vai ter, e acho que isso faz dela uma pessoa interessante, assim, um artista interessante.
Ela, por exemplo, eu preciso ler esses textos, porque ela é uma artista que eu nunca entendi muito, assim, qual é que é.
Ela é meio esfinge, né, cara? Ela é estranha, assim. Você sabe que o Gu, na época tinha o Gu, a última edição do Gu no Ar, o último programa, foi a primeira aparição da Lana Del Rey numa MTV. Isso foi lá em 2011, final de 2011. E eu fiquei... Porque o último programa que eu gravei foi Apostas. Apostas para o ano que vem. Apostas para 2012. E tinha Lana, tinha Grimes. A Grimes já tinha aparecido algumas vezes no programa, porque eu gostava muito. E eu fiquei...
Mal sabia a gente o que aconteceu.
Acontecer com a Grimes, né, caralho.
Nossa, aquele disco dela que é meio anime, eu acho tão genial, depois
disso. Ainda é genial, cara, ela é uma tremenda de uma artista, mas é que ficou com uma camada muito esquisita. Enfim.
Não dá pra entender, outra coisa que eu não entendo, inteira.
Mas eu fiquei bastante espantada quando, no ano seguinte, a Lana Del Rey explodiu, começou a passar na MTV pra caralho. As meninas que gostavam do Acesso MTV, que era o programa da Marimundo, de repente também gostavam da Lana, estavam usando coroa de flor. Eu, tipo, onde é que essa artista tá indo? Que eu não tava vendo. Indiquei como aposta indie, né? Não tava vendo isso acontecendo. Total. E muito me impressiona que 10, 12 anos depois, ela tá aí ainda, já tá no nono álbum, sabe? Acho uma artista muito interessante mesmo e uma artista dessas que gerações futuras vão olhar com bastante curiosidade, assim. Acho que ela tem uma pegada meio Julie London, que é aquela cantora dos anos 60, assim, muito trágica. Ela me lembra um pouco a nossa Maísa. Lembra, Maísa? É, muito intensa.
Muita música no piano, triste.
É, meio cantora de cabaré. Mas ela também tem uma coisa com o americano redneck, assim. Enfim, ela é bem, bem particular. E...
Agora é engraçado ela ser o contraponto da Taylor Swift. Por exemplo, a Saint Vincent, que eu acho super legal. Eu tava ouvindo o disco dela novo, aí descobri que ela colabora com a Taylor Swift. Assim, ela é a coautora de Cruel Summer. Toca em qualquer loja de roupa, assim.
Porra, toca muito na academia onde eu faço musculação. Não sabia. Eu acho que Cruel Summer é uma música bem mais ou menos. Mas eu não sou hater da Taylor. De jeito, né, de jeito nenhum, acho ela...
Eu gostava mais também.
É, acho ela uma figura muito interessante, muito legal, uma artista muito no controle do seu trabalho, né, que é tão raro hoje em dia. Toca, que compõe, que escreve, sabe?
Sim.
Escreve coisas longas, escreve coisas muito pessoais, acho muito legal. No entanto, eu sempre vou pegar nesse lugar. Eu acho que falta uma maldade. As músicas são muito, muito açucaradas. Elas não são pra mim, saca? Então, tem um pouco isso. Ouvi o disco novo com 31 músicas? Claro que sim. Mas depois da 13ª música, eu já tava tipo, mas essa música é aquela ou essa é outra? As músicas são todas muito parecidas. No entanto, cara, é o disco que ela quis colocar no mercado dessa forma, com 31 músicas. Eu tenho 31 canções sobre dor no coração para entregar para vocês. Vocês vão ouvir todas. E acho muito foda que ela possa fazer isso, porque não tem mais gente.
Essa semana que a gente tá gravando, ela bateu um recorde que nunca. Eu duvido, assim. Acho que ninguém imaginava que isso aconteceu um dia, mas agora eu acho mais difícil que alguém bata em algum tempo, que é tipo, as 14. Primeiras puta, posições assim, da Billboard são dela.
Pois é, então.
Eu acho que os Beatles tiveram 5. E é tipo assim, naquela manhã de assim, não é que lançou tudo junto, foi acumulando, que eram os Beatles. Agora ela fez um negócio que... Porra,
pois é, mas é a Taylor. E eu acho isso... Eu não preciso ser fã dela para achar isso um feito admirável. E eu acho muito legal que esteja sendo feito por uma mulher... que escreve as próprias letras, que controla com quem ela vai trabalhar e quando. E uma mulher de mais de 30 anos, não é uma jovenzinha. Nada contra jovenzinhas, mas é que nós mulheres vamos envelhecendo e vamos sofrendo um apagamento, né? Ela não, nem ela, nem a Beyoncé. Sabe? É que assim, a Beyoncé é uma artista que eu de fato gosto muito. Eu acho a grande artista dos nossos tempos. Acho...
Sim.
Sem entrar numas de comparar uma e outra. Mas eu acho, musicalmente, acho a Bjork... Desculpa, ia falar da Bjork. Também gosto muito.
também.
Mas a Bjork, quando ela começou a lançar discos sobre pedras lá atrás, eu fui perdendo um pouco a conexão com ela, assim. Tipo, caralho, gata. Legal. Arte. Mas eu não tô conseguindo
acompanhar.
Perdi
um pouco a conexão. Gaí, ainda falando do livro, a gente foi longe, foi lá longe.
Ah, mas o programa é pra isso mesmo, né?
É pra isso mesmo.
Deixar eu falar, eu sou capaz de falar.
Mas uma coisa que eu queria saber, como que você definiu as 3 sessões do livro? Porque, porque tem tá todo mundo tentando, tem todo mundo e 011. Como que essa divisão foi pensada? Porque aí tem, talvez algumas pessoas possam pensar, duvido que pensem isso, mas só é aquele mote de entrevista de jornal, assim. Mas por que eu vou comprar coisas que já estão na internet de novo? Tem os contos inéditos.
Tem contos inéditos, são ficção. Por que você vai comprar uma coisa que está na internet? de fato. No entanto, pessoas compram discos de vinil, de coisas que já estão no Spotify.
É o vinil da newsletter.
Uma coisa super não mata a outra. É, quem gosta de livro, gosta de livro. Mas, assim, era importante para mim colocar material inédito. Mais como... Olha, eu também sou capaz de fazer isso. E menos como estratégia de venda. Eu acho que o livro se segurava só com o que já foi publicado.
Sim.
Porque ele é, a ideia é que seja... Enfim, é um produto que as pessoas que gostam muito da newsletter possam ter consigo. Por isso que ele é bonito. É, ele tem a bordinha arredondada, ele é ilustrado, ele é pensado para ser bonito. Mas
tem essa capa que eu achei super moderna, essa coisa meio de cotidiano. É, que tem gente que vai comprar só pela capa, pode apostar.
É a ideia mesmo. Mas a ideia é que ele chame a atenção... No, nas livrarias, porque ela é muito gráfica. E eu também pesquisei bastante trends, book cover trends 2024. Ah, são essas aqui, então vou fazer uma parada totalmente diferente, que não parece nem um pouco. E tem muito a ver com a newsletter, né? Tem o traço do Thiago, que é muito característico. Mas a coisa da divisão em sessões, isso foi uma sugestão da Ivânia Sussin, que é a minha editora na Nacional, que foi para quem eu levei a ideia do livro o ano passado. Esse livro, assim como aconteceu com Mas Você Vai Sozinha em 2016, eu não fui convidada por uma editora para fazer, porque tem um pouco essa ideia, como se coisa de publicar livro fosse um processo meio mágico, que uma hora alguém bate na sua porta e fala, nós vamos te publicar. Não é assim. Você primeiro tem que escrever e depois você tem que camelar tentando convencer alguém de publicar. Eu dei a sorte de cara bater na porta de uma editora.
Bater na porta certa.
É, porque eu dei uma pesquisada na editora, no que eles estavam publicando, e falei, meu, isso aqui tem a ver. Eles vão gostar. E, de fato, eles foram muito receptivos. Eles, estou dizendo, a Editora Nacional. Eles foram muito receptivos e gostaram, e olharam enquanto produto, porque o livro é um produto. Falei, cara, isso aqui tem a ver com parte do nosso catálogo no momento, vamos fazer. E aí eu fiz uma seleção de dezenas de textos, mandei para a Ivânia, que era uma mistura dos meus preferidos e dos preferidos dos leitores. Não são os mesmos. Os preferidos dos leitores são outros. E a partir disso, ela propôs essa divisão, porque a divisão ficava fácil da gente pensar quais textos de fato entrariam, né? Ter uma coesão, assim. E para também ilustrar, porque essa foi uma coisa que eu trouxe, tipo, ó, mas eu faço... É importante que o livro seja ilustrado por esse artista, porque ele faz parte do projeto. E... Então ficava fácil também, tipo, vai dar para ilustrar dezenas de textos num livro só? Não, porque o livro ia ficar desse tamanho, e papel é caro, distribuição, mil coisas. Mas se a gente divide por trechos, a gente consegue contar com ilustrações por trecho. Além de pensar um abre bonito e tal. Então, funcionou. Ele tem mais várias ilustrações dentro, pensadas de acordo com os textos. É isso. Tá Todo Mundo tem a ver com esse... É uma seleção desse tipo de texto que eu faço muito na newsletter, que é Tá Todo Mundo Tentando Escrever, Tá Todo Mundo Tentando Dormir. Tá Todo Mundo Tentando mais um verbo no infinitivo. O Todo Mundo são histórias de viagem. E o 011 são histórias ligadas a São Paulo, porque o livro, enfim, é meu, portanto, é muito São Paulo-cêntrico. Desculpa outras cidades, nada contra, mas é que eu moro aqui, então fica mais fácil escrever sobre aqui mesmo.
Uma coisa que você falou que eu achei legal, assim, os favoritos dos leitores não são os seus. Qual que é o seu texto favorito até hoje?
Ah, cara, o meu texto favorito... Eu vou dar uma resposta
especialmente bem mentira, especialmente tendo que reler tudo, né, para publicar.
O meu texto favorito até hoje é o primeiro de todas as edições da newsletter, 16 de abril de 2021, que é o Voltar a Fumar, que eu tinha acabado de voltar a fumar, eu já parei, tá? Mas tinha acabado de voltar a fumar porque eu acho que ele tem... ele tem uma coisa... Ele tem um pouco de tudo o que eu gosto no projeto. Ele é sobre uma questão cotidiana, é sobre uma questão pessoal, mas ele tem uma maldadezinha, porque, tipo, porra, você vai recomendar alguém voltar a fumar? Que péssima ideia.
Em pleno 2000...
É, e também tem muito a ver com aquele momento. Eu tava num momento que eu tava olhando pela janela e falava, foda-se, eu vou tomar meu uísque de manhã. Não tô, ninguém tá aqui para me impedir. Você tava vivendo meio essa fase. Crise. E voltei a fumar, foi uma péssima ideia. Eu perdi o controle com o cigarro muito rapidamente. Eu nunca tinha sido uma pessoa que fuma um maço por a cada 2 dias. Mas durante a pandemia isso aconteceu, assim, quando eu vi, eu tava fumando o tempo inteiro. Porque tava muito estressada e porque tava dentro de casa. Aquela ideia do escritor na mesa, com o cinzeiro, o cigarro queimando, tava vivendo muito esse momento. Aí eu parei de fumar de novo também e não voltei desde então.
E foi difícil? Foi parar de novo?
Super. É, muito. Continua sendo. É muito maluco como o cigarro domina a vida. Enfim, eu penso em fumar todo dia. Mas eu não vou... E às vezes eu tenho os momentos, tipo, é hoje. Hoje eu vou até a banca do Osmar na esquina comprar um máximo Marlboro Light, mas daí eu não vou.
Eu acho isso curioso, assim, porque meu pai tem... acompanho, assim, esses negócios, essas idas e vindas. Eu nunca me interessei, assim, eu detesto, assim, naturalmente. Eu era muito acostumado, eu era aquela criança que ia no boteco, vivia naquela fumaça.
Sim.
Aí quando meu pai parou de fumar e ele voltou, aí eu comecei a odiar, porque, nossa, realmente é fedido, uma coisa horrível.
É fedido, pra quem tá do lado e não fuma, o cigarro é péssimo, ele suja os lugares, o cinzeiro, é tipo, é muito ruim. No entanto, fumar é muito, para quem fuma, fumar é muito gostoso. Então, e eu faço parte de uma geração que cresceu ainda tendo o cigarro como uma coisa imagética de status, de prazer. É bonito.
Uma coisa adulta também, né? Primeiro traço de uma adultice. Não, pode fumar, agora pode beber.
Pode fumar. E enfim, quando eu era criança, nos anos 80, o cigarro era onipresente. O cigarro tava em todos... Gente, podia fumar no ônibus. As pessoas estavam dentro do busão. É, imagina que loucura.
A minha imagem favorita é as pessoas que fumavam no avião. Num tanque.
Imagina fumar no avião, né? Tipo, ah, não. Quando proibiram, tipo, ah, mas você está cerceando os meus direitos. Que direito? Mas que direito é esse? Esse direito você não tinha nem que ter. Não vai fumar.
É o clássico episódio do Roda Viva, né? Os jornalistas inconformados com o Maluf proibindo de fumar.
E o Maluf sendo a voz da sensatez, né? Sinto, galera, o garçom tá lá e ele tá correndo risco de ter câncer de pulmão por causa dos clientes. Tipo, mas então o garçom tem que escolher trabalhar num lugar que ele que seja, que não aceite fumantes. Tipo, gente, que espécie de raciocínio é esse? Mas enfim.
Mas depois eu acho. Sabe, uma coisa que eu queria compartilhar com você, que depois eu achei bonita, assim. Que eu as pessoas zoam muito esse episódio como um choque de cultura, mas acho que não sei se foi a Bia Abramo que lembrou, a gente já falou assim, não esqueçam que esses caras estavam diante de um, né, um filhote da ditadura, que era um maluco.
Ah.
A sede de liberdade era tamanha. Aí eu fico pensando, nossa, olha o que a ditadura faz com a gente, né? Tipo assim, você fica quase irracional para confrontar a pessoa, né?
Total, eu não tinha pensado nisso, é um excelente ponto. Talvez se eu tivesse naquele momento na frente do Maluf, eu também ia estar disposta a discordar de qualquer coisa que ele estivesse falando.
Eu vou andar sem cinto, sim, filha.
Exatamente.
Que é o que acontece.
Sem cinto porque você não vai me obrigar a andar de cinto. É isso.
Bizarro. Gente, a Gaia tem compromissos, então a gente vai encerrar esse episódio com um pouco mais de uma hora, mas tá dada a dica. Esse tipo de conversa deliciosa que a gente lê, com a Gaia está disponível, está todo mundo tentando, está aberta a pré-venda, comprem na pré-venda para ganhar os colantes.
Comprem na pré-venda, porque é importante para quem escreve,
está com desconto na pré-venda.
Está com 15% de desconto. Esse 15% de desconto ele vai até dia 23 de maio, que é o dia em que o livro de fato está disponível tanto na Amazon quanto em outras livrarias virtuais e começa a chegar nas livrarias em todo o Brasil. Então, enfim, a pré-venda é muito importante para a gente ter uma temperatura de interesse do livro e já pensar em reimpressões, se for o caso. E também para hypar o livro na Amazon, porque daí a Amazon recomenda. Enfim,
exato,
a Amazon é um puta do problema e é um problema incontornável.
Eu vi que já está em alto em algumas categorias muito inusitadas, tipo assim, é o quarto mais vendido em, sei lá, Ásia. Aí eu fiquei, mas como assim?
Puta, mas ele tá subindo... É porque ele tem histórias sobre a Índia.
Olha que legal. Já tá lá em quarto lugar.
Essas coisas agora, que a gente não tem nenhum controle, né? Depois o livro vira autoajuda, a gente nunca, nunca sabe.
É, não, e uma coisa que eu amo é que agora você tá gabaritado, você já tava, lógico, pelo primeiro livro, mas agora um novo livro, acho que Feiras Literárias, olha aí, ó, uma excelente convidada.
Eu vou participar da Filigram em julho, aí, ó, que é a feira de Gramado, feira literária de Gramado, por enquanto só essa, mas me chamem para participar. E deixa eu dar uma notícia legal. Que,
por favor.
Já tem um próximo livro, tá? Que vai sair ano que vem, pela Terreno Estranho, que é uma editora de livros ligados à música, que publica os livros do Massari aqui no Brasil. Sim. Essa foi uma coisa articulada pelo Massari, que é um tremendo
livro. São lindos, né? São muito, livros. São,
os livros da Terreno Estranho são muito bonitos, muito bem acabados. Tem o livro do Nick Cave em português, são muito foda. E vai ser um livro de histórias minhas, todas inéditas, relacionadas ao meu período de jornalista musical, em quadrinhos ilustradas pelo Thiago. Então vai ser bem foda.
Que isso, sensacional. É furo de reportagem isso?
É furo de reportagem, ainda não tinha
olha aí.
É que não tem nada nem próximo de data, porque livro é um processo que demora muito, mas isso já está acordado tanto com a editora quanto com o Thiago. É que livro em quadrinho demora, tá? Mas é isso, é um projeto para 2025.
Sensacional. Tá. Então, com esse furo de reportagem, eu convido todos a assinarem Telefonemas, manterem o nosso podcast no ar. Tem um QR Code para quem está vendo no vídeo, que também está a chave Pix aqui embaixo na descrição, onde você estiver vendo, ouvindo a gente, telefonemaspodcast@gmail.com. Se você for muito fiel, quiser muito ajudar mesmo, tem o Apoia-se, apoia.se/telefonemas. E, lógico, compartilhe essa conversa, divulgue, dá essa força pra gente. Gaia, obrigado, hein? Valeu.
Obrigada
demais.
Obrigada a você. Prazer demais participar de novo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.
Nos vemos aí, em breve.